Mais um podcast. Tamo aí, né, velho? Tô aqui com o meu cafezinho. Que eu fiz às pressas. Peraí.
É realmente uma bela, uma delícia.
Era pra mim estar dormindo agora, mas eu não consigo nem pegar no sono mais. Eu não consigo nem dormir. Tô numa situação que eu sempre começo o podcast assim. Eu começo reclamando de mim, e depois eu falo sobre alguma coisa. E depois eu falo sobre notícias. Mas é que isso aqui é o máximo, acho que minha cabeça consegue criar. E minha cabeça nos últimos dias tá vivendo só pra me pregar peça. Ela pensa em coisa em horas que não é pra pensar. Ela fala coisas na hora que não é pra falar. Ela necessita de coisas na hora que não é pra necessitar. Ou seja, parece que a minha cabeça não está trabalhando para a minha sanidade mental. Parece que ela tá querendo me enlouquecer. Ontem, eu não sei, nos últimos dias eu tô com um problema de insônia absolutamente todos os dias. E ontem eu tava tentando dormir. Eu comecei a tentar dormir, era 9:30 da noite. 9:30 da noite. Eu consegui dormir, era 1 da madrugada, porque sabe no que a minha cabeça idiota ficou pensando durante horas? Que eu estou morrendo. É nisso que ela ficou pensando. Que a vida está acabando. E que hoje faltam 21.842 dias para a minha morte. E como que eu vou lidar com um negócio desses? Eu só queria dormir. Eu só queria ficar bem. Eu só queria não pensar na vida. Fechar meu olho e pegar no sono. E aproveitar as 8 horas de descanso que eu tenho no meu dia. Mas a minha cabeça começou a inventar. Eu comecei a lembrar que eu vou morrer. Eu comecei a perceber que nada faz sentido de novo. Porque eu fico falando essas coisas e no podcast. Ah, nada faz sentido. Oh, a vida não sei o que. Mas eu não sinto isso o tempo todo. A maior parte do tempo eu não estou sentindo nada. E estou com uma pequena coisa falando. Faz alguma coisa, faz alguma coisa. É assim que é a maior parte do tempo comigo. De vez em quando, do nada, liga essa chave no meu cérebro e eu começo a pensar, puta que pariu, eu vou morrer. E começa a me dar um aperto no coração, uma dor. E eu começo a pensar, como que tudo vai acabar? Sabe? Como que pode ser tão cruel? E aí eu tava pensando, será que era melhor eu nem ter existido? Porque eu não sei como seria eu não existir. Porque foi assim durante 13,7 bilhões de anos, eu não existi. E aí do nada eu tô existindo. Aí eu vou existir um pouquinho e depois eu paro de existir. É só pra me sentir um pouco do gosto. Só pra me sentir, é isso aqui que é, morri. E começa a me dar um aperto no coração, uma dor. E eu tento pensar em coisas que tem relação com a morte, que vão me deixar menos mal e que vão me deixar mais calmo pra mim conseguir, pra mim conseguir tentar dormir. E a melhor coisa que eu consigo pensar é, pá, pelo menos tudo vai morrer junto comigo, sabe? Isso é a coisa que mais me tranquiliza e é uma das coisas mais assustadoras. Como assim? Tudo vai morrer, tudo vai parar de existir. Como é? Como vai ser quando nada existir mais? Porque como era? Como era pros meus pais antes de eu existir? Sabe? Não tem nada e agora tem uma vida que pensa. Porque até onde a gente sabe, ou analfabeto, até onde a gente sabe, o ser humano é o único com consciência. Provavelmente não deve ser, algum outro animal deve ter uma consciência que a gente só não entende, e daí a gente acha que eles só são burros, mas eles estão fazendo coisas que fazem sentido e formando um complô para se revoltar contra a gente, que nem eu assisti no Simpsons, dos golfinhos, que provavelmente vai acontecer um dia. Mas quando foi que a gente teve esse estralo? Quando foi que teve essa modificação no cérebro onde surgiu a consciência? Porque o que é a consciência? Não tem como saber o que é essa coisa que faz eu pensar e que faz eu me senti especial, porque a gente acaba, a gente não é especial, mas é especial ao mesmo tempo, porque aparentemente no raio de bilhões e bilhões de anos, a gente é o único ser com consciência, e isso é assustador. Por que é tão doloroso ter consciência e saber o que vai acontecer no final, que faz eu não conseguir dormir num domingo normal, num domingo onde eu só queria dormir, ou queria... Por isso que a gente cria tudo isso, por isso que a gente cria internet, YouTube, trabalho, pra não ficar pensando nessas coisas, e o trouxa aqui tá se desviando de todas essas coisas, só tô ficando sem fazer nada, e é isso que eu penso o tempo todo, nessas merda. O que, uma... sabe, não tem como sentir, não tem como saber o que é a consciência. Tô me sentindo um trouxa agora. Consciência, conceito, vamos ver aqui. A consciência mostra a intimidade máxima do ser humano, uma vez que ninguém pode ter acesso ao mais profundo da consciência de outra pessoa. Os pensamentos da consciência são únicos e intransferíveis. A pessoa decide quem deseja comunicar parte de seus pensamentos, entretanto, sempre existe uma área de intimidade maior que cada pessoa guarda unicamente para si mesma. Além disso, a consciência também se conecta de forma direta com a ética. Claro que não. Ética foi a gente que inventou. Consciência existe. Ou a gente acha que existe. Será que tudo isso que a gente está fazendo é só instinto? E a consciência é isso? A gente pensar que é consciente? Será que todos os outros animais... Porque não tem como a gente saber. Porque como eu acabei de ler, a consciência é um negócio que está dentro da gente. Só a gente tem conhecimento. E a gente não consegue explicar para as outras pessoas o que passa na nossa cabeça o tempo todo. Será que os outros animais, eles têm consciência também? Porque não tem como a gente saber se um outro animal tem consciência. A gente só consegue saber se eles são inteligentes. Como a gente. E a gente mede com o nosso nível de inteligência, que é... que a gente julga que é o melhor, mas a gente sabe, não é nada. Talvez todos os animais tenham uma consciência que a gente só não entenda. Pensa, se toda vez que tu ergue o teu pé pra pisar numa barata, se ela também sente, puta que pariu. É, chegou ao fim meus 3 dias de vida. Será que acontece isso? Será que acontece isso de alguma forma nela? Eu não sei. É isso que eu fico pensando em vez de dormir. Além disso, a consciência também se conecta de forma direta com a ética. Acabei de ler isso aqui. Tanto que quando uma pessoa age contra seus princípios morais, ela se sente mal consigo mesma e passa a sofrer remorso na consciência, uma espécie de castigo interior que está relacionado com a falta de paz de espírito. Ética. Ética. Eu acho que a ética é medo da consequência, porque eu queria que fizesse experimento, colocasse as pessoas na ilha e elas pudessem ser como elas quisessem, racista, homofóbica, bater, matar, fazer risoto de gente, sem ter nenhuma consequência, sem ter nenhuma punição, sem elas morrerem ou ficarem presas depois, se elas iam obedecer essa ética, ou se elas só iam cagar, tipo, foda-se, eu não vou sofrer, então eu vou fazer mesmo. É isso que é ética. A ética não é, ah, eu sou uma pessoa boa, não, eu respeito o igual, eu sei os meus limites, somos seres humanos evoluídos e respeitamos outros. Não, ética é só medo de se fuder, de estragar a vida. Porque se não tivesse prisão, se não tivesse pena de morte, se a gente não sofresse, a gente não teria nem ir pra ética. A ética é medo de acontecer alguma coisa depois que a gente faz alguma coisa que a sociedade considera uma merda. Aí eu tô me sentindo tão idiota falando essas coisas. Eu tô me sentindo um cara que pensa que sabe alguma coisa, quando eu sei que não. Eu tô pela minha boca. E isso me atrapalha o meu pensamento que eu tô tentando ter aqui. Essa linha de raciocínio. Porque se hoje falasse, ó, comer bolacha e estuprar a gente tem o mesmo nível de punição e é a mesma coisa repugnante nessa sociedade, as pessoas iam parar de comer bolacha. Se eles falassem, se você comer bolacha, você vai ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, todo mundo ia falar, ah, não, daqui 5 anos, todo mundo ia falar, ah, não, é ético não comer bolacha. É da sua ética não comer e não produzir nenhuma bolacha. Quando não é, há 5 anos atrás todo mundo fazia isso sem ligar para punição, sem ligar para ética, porque a ética é isso. A gente só não faz negócio porque a gente tem medo. A gente tem medo do que pode acontecer com a gente. É isso que é ética. Não existe ética de verdade. É só medo. Se falar assim hoje, comer miojo, a gente te degola. E bota a tua cabeça de novo e te deixa vivo sofrendo. E te degola de novo. Todo mundo ia parar de comer miojo. E daqui 5 anos vão falar, é ético não comer miojo. Não, não é ético. A gente só tem medo do que pode acontecer. Eu parei de falar agora porque eu achei que tinha um acordado aqui na minha casa. Eu tô gravando isso 30h. E eu não sei se eu tô falando alto ou não. Mas, voltando, eu acho que se eu não fosse preso, se não me matassem, eu cometeria crimes. Eu saía por aí roubando. Eu entrei no mercado, eu mataria o doninho do mercado, eu roubaria o dinheiro dele. As pessoas falam, não, mas você é uma pessoa de ética, porque você pode até pensar nisso, mas você não faz. Não, eu só não faço porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou acabar com a minha vida. Se não tivesse consequência, eu faria. Então, ética, eles passam como se a ética fosse o sentimento de que, ah não, eu sei que isso é errado. Não é errado, só vai ter punição. Entendeu? Se não tivesse punição, todo mundo ia fazer. Por que que beber 5 xícaras de café num dia é ético e injetar 4 seringas de metanfetamina por dia não é ético? Porque alguém falou que se tu fizer isso, tu vai ser preso ou vão terminar de te matar. Porque se tu fizer isso, tu já vai estar quase morto. Entendeu? Então, esse negócio de ética é só medo das pessoas. Só... Olha eu cagando regra aqui. E não, eu não tô gritando, então eu não tô me sentindo... Ah, foda-se. Tá. Ela sente mal consigo mesma e passa a sofrer remorso na consciência. Não, ninguém sente remorso de verdade. A gente sente remorso. Eu vou retiro. Uma espécie de castigo interior está relacionado com a falta de paz de espírito. Por outro lado, agir de acordo com a ética e a prática do bem é sinônimo de paz interior, alegria e bem-estar. Por outro lado, agir de acordo com a ética e a prática do bem é sinônimo de paz interior, alegria e bem-estar. Eu nunca cometi um crime. Eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei. Eu nunca fui racista. Eu sempre segui a ética. E sabe quanto tempo da minha vida eu passei tendo paz exterior, alegria e bem-estar? 0. Quase nenhum. Então, isso é bobagem. Isso é só inventaram isso para as pessoas não fazerem o que vocês não querem que a gente faça. Não existe isso de se sentir bem consigo mesmo. Porque eu fiz um negócio do bem. Não é do bem. Entende? Um leão comendo um porco. Pra gente é um leão comendo porco. Pra eles pode ser crime, sei lá. Foda-se. Ninguém vai escutar isso aqui. Né? O ser humano tem a capacidade de refletir sobre si mesmo e olhar para o seu mundo interior. Desta forma, quando um ser humano fica só consigo mesmo, ele pode ter acesso ao mais profundo de sua consciência para fazer um balanço sobre um caso em particular. O ser humano também sofre com suas lutas internas entre várias opções. O tempo todo. É importante ser coerente consigo mesmo para ter a consciência em paz. Não, eu não sou coerente comigo em nenhum momento. Eu saio... Quando eu acordo, eu trago meu travesseiro e minha coberta aqui pro meu outro quarto, onde fica meu computador. Eu passo o dia inteiro aqui, aí quando eu vou dormir, eu vou pra cama e não levo essas coisas. Aí eu volto e busco. Tá aí uma incoerência. E eu me sinto do mesmo jeito, como se eu não tivesse esquecido de levar o travesseiro e a coberta da primeira vez. Então, se sinto achar felicidade nesse negócio aí. Aí a pessoa faz isso e não se sente feliz? E ver que não é isso a felicidade. Que, porra, eu tô sendo coerente. Por que eu não tô sendo feliz? Aí ela se mata. É que ninguém sabe como ser feliz. A gente só chuta pra todos os lados na esperança de acertar um dia. Eu tô me sentindo um babaca falando. Eu tô me sentindo um babaca. Se alguém tá escutando... Ó, eu não... ele está falando, ele acha que sabe alguma coisa. Não, não sei nada. Eu só comecei a falar porque eu não consigo dormir. Eu abri a Wikipédia aqui, tô lendo sobre consciência, tentando me divertir. Era pra mim tá tentando criar algo que me divertisse, mas só tô cagando regra. Então... Ah, só continua aí, cara. O homem é consciente de seu próprio fim, isto é, ele sabe que nasce e morre. É isso, é esse que é o problema. Eu não queria saber que eu morro. E como seria se ninguém nunca tivesse falado pra mim que eu vou morrer um dia? Será que eu não viveria bem melhor? Será que eu não viveria sem esse peso de que tem que fazer as coisas rápido? Porque eu ter a consciência de que eu vou morrer um dia e que o tempo que eu vou viver é tão pouco comparado com o tamanho do universo e com a duração disso, faz eu botar na minha cabeça, cara... Não conseguir ter uma vida boa e não conseguir sucesso com 23 anos, tu dá um tiro na tua cabeça e se mata. Porque acabou. Não tem muito o que fazer. Porque que adianta eu ficar ter dinheiro e ficar famoso e ter sucesso e poder fazer as coisas com 60 anos, que eu vou estar todo quebrado e não vou precisar de uma cadeira de roda pra ir num iate? Como é que eu vou dançar numa festa, me drogar, me injetar uma metanfetamina com 60 anos, que eu tô com o pé na cova e eu tô na cadeira de rodas? Tem que ser novo, por isso que... Ah, cara, sabe, eu acho que, eu já falei, a sociedade devia ser assim. A gente vai lá, eles dão todo o crédito que a gente quiser, dos 20 até os 30 anos, a gente gasta tudo que a gente puder, a gente vive tudo que a gente quer, a gente faz todas as coisas que a gente quiser, e depois dos 30 até a hora da nossa morte, onde a gente já passou a nossa melhor parte da vida, a gente trabalha pra pagar essas coisas. Mas a gente tem esses 10 anos pra gente fazer tudo que a gente quiser, se drogar, viajar, se divertir, porque é esses 10 anos que a gente tá... um pouco mais saudável e que a gente aproveita. Ali devia ter banco. Banco que faz esse tipo de crédito. Ó, todo o dinheiro por 10 anos, vender minha alma. Eu aceitaria vender minha alma. Se um cara chegasse pra mim e falasse, ó, tá aqui todo o dinheiro que tu quiser, tu tem 10 anos pra aproveitar a tua vida, dos teus 20 até teus 30. Fazer tudo que tu quiser, as coisas mais loucas, mas depois dos teus 30 até os teus 80, tua alma e teu corpo é meu e tu vai fazer o que eu mandar. Eu assinaria... com uma felicidade imensa esse contrato, eu aceitaria, apertaria a mão com um guspe do capeta e começaria essa loucura aí. Era só me matar quando eu fizesse 30 anos. Burlei pra lei do capeta. E aí, capeta, vai fazer o quê? Ah, depois dos seus 30 anos o seu corpo é meu. E se eu me matar? Pode ficar com o meu corpo. Eu vou ter aproveitado a vida e ia ter me matado. Eu acho que é por isso que eles não fazem isso. Porque todo mundo ia se matar quando terminasse os 10 anos. Puta, agora eu vou ter que trabalhar pra... Já aproveitei mesmo. É, então não ia dar certo. Todo mundo ia se matar. Ia ter aproveitado a vida. Mas seria muito bom. Eu vou tentar. Se um dia eu tiver algum poder na minha vida, eu vou tentar implementar esse sistema na sociedade. Mesmo sabendo que as pessoas vão conseguir burlar se matando. Porque eu quero que elas façam isso. Eu quero que elas aproveitem esses anos que eu não vou poder aproveitar. Porque eu sou merda. E se matem depois. E fiquem rindo dos gordos que não esperavam por essa. Por que tem que falar gordo? Pode ser, o cara pode ser rico, dono teu e magro. Ai, o homem é consciente de seu próprio fim. Isto é, ele sabe que nasce e morre. Tô vendo se... Não tô acordando aqui agora. Silêncio. A consciência é o conhecimento que uma pessoa tem de si própria, de seus pensamentos mais íntimos e também de suas ideias cotidianas. De novo isso. A consciência é o conhecimento dos sentimentos mais profundos do coração. A consciência é o conhecimento dos sentimentos mais profundos do coração. Não, a consciência é o conhecimento do que passa no teu cérebro. Porque a consciência não está no coração, está no... na cabeça. Ter a consciência limpa traz felicidade e saúde. Não, não traz, cara. Não traz. Se tu for no SUS agora, o que mais tem é velho com diabetes querendo amputar o braço e gente fodida com a consciência limpa e morrendo na fila do SUS lá. Então, consciência limpa não traz felicidade, muito menos saúde. Uma vez que não é nada mais positivo do que ter uma consciência tranquila para poder ter uma boa noite de sono. Mas tu não... Uma consciência tranquila, uma consciência limpa é coisas diferentes. Que eu não vou saber explicar agora. Por que que é diferente? Eu falei que é. Não preciso explicar. Foda-se. Pra mim tá certo. E aí? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. O ser humano pode arrastar um remorso de consciência por um longo período de tempo. Muitas vezes de confessar a verdade. No entanto, todo tipo de remorso está associado ao sofrimento, ao medo, à angústia e à falta de paz interior. Ah, será, cara? O que é remorso? Remorso é se arrepender de ter feito alguma coisa ou se arrepender de não ter feito alguma coisa? Acho que é isso, né? Vamos botar aqui remorso. O que é remorso? Tá chato esse podcast, né? Foda-se. Eu estou tentando me entender, tentando pegar no sono, vai. Eu já leio o que é remorso, vamos só terminar o negócio da consciência primeiro. No entanto, todo tipo de remorso está associado ao sofrimento, ao medo, à angústia. Tá. O remorso tem um peso excessivo na consciência do protagonista que não se perdoa pelo erro cometido no passado. Será que... Remorso é um substantivo masculino. Puta que pariu. Quando uma pessoa faz ou fala alguma coisa errada, ela muitas vezes é dominada por um sentimento negativo, que muitas vezes é caracterizada por uma autocensura. Não, pode ser. Ela pode fazer uma coisa boa. Ela pode fazer uma coisa boa e ter remorso também. Como esse podcast já só tem analogia com a Segunda Guerra Mundial e com Adolf Hitler, eu não sei porquê. Porque eu acho que é a única coisa que eu aprendi que ficou na minha cabeça por algum motivo. Eu vou usar esse exemplo de novo. Antes eu vou ver se não tem gente acordando, então. Eu já volto. Então, voltando. Onde é que eu tava mesmo? Eu tava falando sobre... Sobre o quê? Ah, eu ia dar o exemplo da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a única coisa que eu aprendi, pelo jeito. Remorso. Remorso é quando tu se arrepende de ter feito uma coisa errada. Pode ser uma coisa boa também. Que eu ia dar o exemplo, né? Eu tava só retomando. Vamos lá. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, o Hitler participou e um soldado inglês poupou a vida dele. Ele deve ter se arrependido muito dessa decisão depois de uns 20, 30 anos. E foi uma decisão boa, porque ele poupou a vida de alguém, só que, né? Foi de um cara não muito grato. Nossa, tô me sentindo tão babaca falando nesse podcast, porque... Eu tô me levando a sério, só que, ó, vou falar pela última vez, eu tô fazendo isso aqui porque eu tô tentando me entender e eu tô falando essas coisas pra mim mesmo, então nada do que eu tô falando nesse podcast faz sentido pra nenhuma outra pessoa, não sei, eu sou só, você só tá escutando uma pessoa tentando entender as coisas da vida, ela mesma, discutindo com ela mesma, é isso, né, por que eu preciso me explicar, isso aí é... Ah, foda-se. Remorso ou substantivo? Tá. Quando a pessoa faz alguma coisa... Tá. Autocensura. Segundo algumas pessoas, a diferença entre remorso e tristeza é que o remorso é um sentimento mais forte e que dura mais tempo. Não. Quando eu senti remorso, passou bem mais rápido do que a tristeza. O remorso prolonga pode ter aplicações no contexto físico, podendo originar algumas doenças. Tá. Chato. Remorso, você é chato. Consciência. Falar de consciência tá bem melhor, porque teoria da mente. Vamos embarcar nisso aí. Eu sou o filósofo, o grande filósofo que não tem ensino médio completo ainda. Vamos lá, né? Eu queria voltar a falar do negócio da consciência. Não tem como a gente saber se o que a gente tem é consciência mesmo ou se é só instinto que tá pensando demais. Porque a barata, como eu tava falando, ela pode ter também consciência, só que a gente não entende. Olha, eu tentando retomar o assunto. Ah, já me fudi. Eu queria poder voltar. Sabe, quando foi que o primeiro ser pensou, puta que pariu, é isso? Então, a gente nasce, come, se reproduz e morre. É isso? É isso que acontece? Será que o primeiro cara, ele percebeu sozinho, aí ele, todo mundo da família dele, continuava tudo, e ele lá, puta, 1 + 1 = 2, 4, 5, ele tentando explicar e ninguém entendia, ou foi todo mundo uma vez, todo mundo se reuniu um dia e, puta que pariu, todo mundo junto ao mesmo tempo, e descobriram, será que foi assim, porque... É tão estranho, é só um pedaço de carne. Qual a diferença entre um peito de frango e um cérebro? Eu já vi uns vídeos deles cortando o cérebro. Cortando o peito de frango é praticamente a mesma coisa. Como que pode um pedaço de carne criar tudo isso aqui que eu tô falando. Olha, olha, eu tô falando um negócio que tem significado, mas nada tem significado. O que, que é isso? Quem fez isso aqui? Fez muito bem feito pra... Sabe, ele fez porque ele quer se divertir com as pessoas. E pra se divertir com as pessoas, elas têm que ser burras. Pra ir em festa, aí... vão queimar aqui o carro do vizinho. Aí Deus senta lá com uma pipoca, vê eles queimando o carro do vizinho, se fudendo, sendo preso. E Deus dá risada. O vizinho pastor, e daí Deus pega o dinheiro, dá lá, o pastor conseguiu o dízimo, refaz o carro, e eles ficam felizes. É isso que Deus fez, para as pessoas serem burras. E aí, para quem é inteligente, ele fez a consciência. Olha, que filha da puta, eu achando que eu sou inteligente. Claro que não, para quem pensa, para quem é um merda que não tem amigos... Não tem uma vida social e passa a maior parte do tempo sozinho pensando e não fazendo nada. Deus falou assim, ah, tu vai pensar na vida então. Então eu vou fazer tu ter consciência ser um tormento pra ti. E é isso. Porque quando tu começa a entender um pouco das coisas. Não dá, não dá. Olha pra mim. Gordo e magro ao mesmo tempo. Horrível, minha cara horrível. Eu passo o dia inteiro atirado. Querendo fazer alguma coisa e não tendo nada pra fazer. E não querendo fazer nada ao mesmo tempo. Não sabendo o que eu quero. Deus, você me sacaneou muito, hein, Deus. Porque eu queria ter nascido numa fazenda. Ter só aprendido sobre vaca e boi. E nos bailes da terceira, no final de semana, falar tchau, obrigado. Era isso que eu queria pra minha vida. Mas não, tu fez eu ser um cara de classe média. Que a família tenha um dinheiro suficiente pra mim não poder, não precisar trabalhar cedo. E ficar o dia inteiro vadiando e ficar pensando. E me torturando. Eu mesmo. O meu inferno está sendo aqui. Eu que estou fazendo o meu inferno. Eu mesmo, porque eu sou o meu inferno. Eu sou o meu demônio. Eu sou... Ai, ai, parabéns, hein? Parabéns, porque isso que me deixa... Isso que me deixa puto, porque eu nunca vou saber se a gente vendo nada ou se alguém criou. Ia fazer uma diferença se a gente soubesse? Ia só se, tipo... Ah, não sei. Ia... Eu ia me sentir melhor ou pior. Mas eu não sei o que é mais absurdo. Alguém ter feito tudo isso e ter pensado em todas essas coisas pra mim estar aqui hoje sofrendo desse jeito. Ou ter acontecido tudo aleatoriamente, ter acontecido essas milhões de coincidências pra mim estar aqui sofrendo. Hoje. Eu não sei o que é mais difícil de acontecer. Como é que pode essas ser nossas duas únicas alternativas? Ou um cara... Estralou os dedos e a gente apareceu, ou sabe, pote vazio e sai o universo. Imagina tu deixar um pote 5 anos no armário e tu abrir o pote, tá fazendo guerra, tem gente mexendo no iPhone, gente transando, apartamento, aí galáxia. Pensa nisso, vindo nada, não entra na minha cabeça. Ah, cara, que absurdo, cara. Eu fico pensando com... Por isso que eu não posso pensar sobre morte. Eu só queria dormir. Era só isso que eu queria. Aí toda vez que eu começo a pensar nisso, pensar que eu vou morrer, eu começo... Como é que será que vai ser o último segundo? O que, que eu vou estar pensando? Eu imagino com uma dor no coração. Não para de existir. Mas minha vida é uma tortura. Vai voltar a ser como era antes de eu nascer. Bom, porque eu não sentia nada, sei lá. Isso é uma tortura tão grande. Imagina o teu último milésimo de segundo. Porque tu não consegue diferenciar quando tu vai acender um bico de luz, quando tá ligado e quando tá desligado. E assim, deve ser assim com o nosso cérebro. Ligado, desligado, sabe? Esse... O que será que acontece? Vamos ler aqui. Conceito da teoria da mente. Tá, isso aqui tá chato. Ah, foda-se. O ser humano é um ser complexo em riqueza, cheio de nuances. Não, eu não acho. A inteligência, o coração e a intuição são reflexos da mesma forma que a vontade e a força motora que existem no interior do ser humano. Pois bem, há uma teoria que reflete sobre uma capacidade muito específica da pessoa. Essa teoria é a mente. Como é que, né? Por que que... Qual é a diferença da gente pro macaco? Por que que o macaco só pensa banana, 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 banana. Eu sei todas essas coisas. Que eu vou morrer. Que é... o mundo existe há 13,7 bilhões de anos. Que pode ser que exista Deus, pode ser que não exista. Por que, que eu sei todas essas coisas e o macaco não sabe? Qual é a diferença, entende? Qual é a diferença de eu saber que o mundo tem 13,7 bilhões de anos e vai continuar infinito e o macaco que pensa, ah, o mundo começou quando eu nasci e vai acabar quando eu comer minha última banana? Essas coisas... Essas perguntas são tão... É interessante pra mim, tá? Tu não... Eu sei que tá chato, mas eu só tô tentando me sentir um pouco melhor conversando comigo mesmo, tá? E eu não sei porque que eu vou postar pra outras pessoas verem. Por ego, talvez. Ego. O que eu ia falar sobre o macaco mesmo? Aí, eu já me perdi, eu vou me xingar. Essa é uma cabeça com defeito, essa é uma cabeça que, né? Tá. Conexão interpessoal. É a teoria que explica porque o ser humano tem a capacidade de compreender os estados de consciência de outros interlocutores em uma conversa. Ou seja, o ser humano é consciente de si mesmo, pode refletir sobre seus valores, ações e crenças, mas também identificar naturalmente a diferença nos demais. Por exemplo, muitas vezes pode ser viver situações na vida que nem se imagina sobre o que uma pessoa está pensando no contexto de uma circunstância particular. Por sua vez, essa pessoa pode fazer o mesmo consigo mesmo. É evidente que podemos cometer erros em algumas observações, mas também acertamos. Isso acontece especialmente quando temos uma relação habitual com a pessoa que conhecemos. Não entendi nada. Eu só pensei, chato, chato.
Vamos continuar aqui para
ver se o grande filósofo do ensino fundamental tem mais alguma coisa para falar. A teoria da mente parte da premissa de que o ser humano é um agente com intenções concretas em suas ações. Ou seja, toda pessoa tem sua própria motivação. Intrínseca para agir de uma forma ou outra. Uma idade especialmente significativa no contexto dessa teoria. Uma idade especialmente significativa no contexto dessa teoria é dos 9 meses. Momento que o bebê toma consciência da sua socialização. Por exemplo, no jogo da imitação, a criança aprende com o adulto como se fosse um espelho. Pois é, né? E como é que pode ser uma buceta? Aí tem um útero onde é um monte de sangue com umas veias ligadas. Aí desenvolver outro cérebro e outra consciência dentro que vai pensar essas coisas... ou outras coisas mais parecidas com o que eu tô pensando. E pode um dia estar fazendo um podcast também. Como é que pode isso? Do nada? No... Eu já vi minha porra. Só um... Parece água, sabe? Não tem importância. Como é que pode isso? Gerar isso aqui que eu tô... Da onde tá saindo essas palavras agora? Eu não sei. Isso é muito louco. Cara, eu fico pensando. Se Deus fez isso, ele deve ter gastado... Eu acho que muito tempo para fazer esse trabalho dele aí. Porque olha todas essas ligações, cara. Tem que fazer um negócio que seja só água, mas ao mesmo tempo crie outra vida. E tem que ter espermatozoide, tem que encostar num lugar e aí, pum, cérebro numa consciência nova. Imagina quanto tempo ele não fez, não deu errado. E gozava dentro do óvulo, a mulher vomitava nas experiências dele. Devia estar lá. Experiência 1425 errado, experiência 1426 errado. Ele ia continuando, e aí saía gente de 5 pernas, no gozar no óvulo, saía pessoa com 2 cabeças, metade cachorro, metade gente. Quanto Deus, esse negócio que ele fez o mundo em 7 dias, bobagem. Trilhões e trilhões e trilhões de anos para ele fazer esse projeto aí, no mínimo. Mas cara, olha, como é que pode?
Eita porra,
ele bateu agora no negócio aqui. A teoria da mente atinge um estado de desenvolvimento importante quando a criança atinge os 4 anos. 4 anos. A partir daí, o ser humano toma consciência de que todas as pessoas têm intenções, mas também crenças, desejos interiores, expectativas e valores. Ou seja, é um universo interior rico em detalhes. Sabe o negócio que eu faço e que eu fazia mais antigamente, mas eu ainda faço de vez em quando eu tenho lá para fazer? Eu olho para o negócio... Um negócio normalmente redondo, que nem... Eu olho pra uma...
esponja. Aí tem as espumas borbulhando assim. Aí eu começo a pensar, e se cada espuminha borbulhando nessa esponja for um universo? E se isso for a gente? E aí? Isso não te faz querer gritar agora? Porque a gente pensar que Deus existe, que a gente veio do nada e que o nosso universo é uma bola de espuma dentro de uma esponja, é a mesma coisa. E pode ser, eu fico pensando nisso, eu fico imaginando como é que será que seriam essas pessoas desse universo dentro dessa bola de espuma, dessa esponja, soubesse o que elas são. E pode ser que a gente seja isso. E aí isso me... e eu penso nisso, eu devia estar dormindo. Como é que eu vou dormir com essa possibilidade? É muito engraçado. Me dá vontade de gritar por outro lado. E se for isso, a gente só espuma numa esponja. E alguém tá pegando a gente, lavando louça com o nosso universo. E nosso universo corre na água, rala abaixo, vai pro esgoto com barata e com merda. E se nosso universo estiver rodeado de merda? E aí, cara? Merda humana. Humana no outro... Sabe? Pode ser, cara. O que que impede? A gente... O universo continua se expandindo. Tem 13,7 bilhões de anos e continua se expandindo. Tá se expandindo pra onde? É a bolha crescendo, cara. Nosso universo tá rodeado de merda num esgoto. Num ralo cheio de barata. E aí tem gente aqui trabalhando. Eu tô conseguindo chorar agora. Tem gente pensando em ir trabalhar. Tem gente pensando em fazer faculdade. E pode ser que eles só sejam uma migalha dentro de uma bolha de espuma rodeada por merda num esgoto que barata tá passando em cima. E aí? E aí? E o que é mais foda é que se a gente for isso, se a gente for uma merda, se nosso universo tá rodeado de merda, onde de um esgoto e tem barata passando por cima, ou se Deus criou a gente, pensou da gente nos mínimos detalhes, não vai mudar nada a nossa vida. Então não vai mudar nada se for um, se for outro. É, vou ter que continuar. Viver é uma prisão, cara. E ter consciência. A gente pensa, o ser humano é sortudo. O ser humano teve a sorte de ter a consciência. Isso acontece em um trilhão de vezes na evolução. Nós somos sortudos. Não, nós somos mais azarados. Porque a gente é os únicos que tem consciência que pode ser isso que acontece com a gente. Os outros animais estão seguindo a vida deles. Leão comendo filho quando nasce porque está com fome. Águia pegando jacaré no pântano. Macaco comendo banana, jogando baralho. Eles estão vivendo e não estão pensando nisso. E a gente tem a consciência. A gente é o único ser que é azarado o suficiente para ter tido consciência. Parabéns, humanidade. Eu podia estar tranquilo agora no Havaí, sendo um pinguim, porque eu sou macho, então eu estaria com meus ovos lá protegendo, e feliz da vida. Com gelo e tudo, e seria a felicidade máxima para mim, proteger meus dois ovinhos. Mas não, eu tô aqui agora, querendo dormir, mas falando pro microfone, e pensando essas merda aí. Onde é que eu parei mesmo? A teoria da mente atinge um estado de desenvolvimento importante quando a criança atinge os 4 anos. Eu falei isso, tá? Teoria ricos em detalhes. Em sua suma, a teoria da mente reflete os desejos que uma pessoa tem sobre determinado objeto, podendo ser diferentes do que a outra pessoa tem. Mas o verdadeiro significado dessa teoria é que a pessoa deve desenvolver essa capacidade realmente para poder perceber o fato. Ações mentais. Essa teoria é parte da natureza social do ser humano. Ou seja, a pessoa tem capacidades que permitem esse vínculo. Como pessoa, há uma ampla gama de atividades mentais imanentes. Está escrito imanentes aqui. Por exemplo, refletir, pressupor, lembrar, saber ou desejar. Sem esses estados mentais e muitos outros, seria impossível para um ser humano coordenar seu próprio universo com os demais. A gente coordena o nosso próprio universo? Eu não sabia disso. Eu coordeno? Se eu coordenasse, eu estaria num iate agora, rodeado de champolas, com um champanhe, e aí estariam todas sentadas ao redor de mim. Aí eu ia falar, sabia que esse universo pode ser
uma espuma dentro de uma esponja e a gente esteja rodeado de merda que alguém está limpando um vaso sanitário. Aí elas iam rir ou iam me chamar de louco. Aí eu ia falar tchim tchim. Aí elas iam brindar e eu seria feliz.
Mas não, eu tô aqui falando pro microfone num quarto trancado, tentando não fazer barulho pra não acordar.
Quem mora nessa merda dessa casa? Ah, é, cara.
Acho que toda vez que eu me sentir com vergonha, eu vou pensar nessa analogia de que nosso universo tá rodeado de merda. Porque quando é que ele tá expandindo? É, eu já falei, deve ser isso. Porque tira, acaba.
Quando eu olho pra um... Que nem... uma folha aqui.
Se cada letra dessa aqui tivesse um universo cheio de universo dentro.
Daí a gente tivesse dentro disso. Alguém pode rasgar a folha e acabar. E aí? Pode ser também, cara. Então, ó. Ah, mas isso aí você tá se auto-torturando. Você tá se preocupando com coisas que são impossíveis e são muito grandes. Que nunca vai ter respostas. Então, isso é o nome de uma doença. Talvez seja. Talvez seja, mas... é isso que meu cérebro faz ao invés de dormir. Eu vou fazer o quê? Sobre mais o quê que eu queria pesquisar aqui? Ah, tô me dando uma dor agora, cara. Uma dor de saber... é muito louco isso, essa sensação de que... ninguém escuta esse podcast, mas quando eu tô gravando eu não me sinto sozinho. Por que isso? Parece que tem alguém falando comigo. Parece que não sou eu que estou conversando. Parece que eu estou falando com um amigo meu. Esse é um ponto bom para mim. Percepção extrasensorial, inteligência, diálogo interreligioso, felicidade espiritual. Ai, por que está um silêncio no podcast? Porque eu estou pensando o que eu vou falar. Eu sei que eu tenho mais coisas para falar. E eu estou pensando. Ah, cara, esse negócio... eu tava vendo
uma entrevista, stand-up Jovem Pan, e aí eles botaram um religioso contra um ateu pra debater, pra conversar. E eu não sei no que eu acredito, mas eu me considero mais ateu do que acreditar em alguma coisa. E eu senti tanta raiva do cara ateu, porque ele ficava falando, ah, porque... não, a gente não importa, nada faz sentido, Deus não existe. E ele todo de terninho, cabelinho penteado pro lado. Não, cara. Se tu acha que nada importa, nada faz sentido, tem que estar que nem eu, de cueca, sem tomar banho há 4 dias, sem exportar com as coisas. Tu não pode estar todo arrumadinho. Tu não pode estar bonito. Tu não pode ser lindo, cara. Se tu acha que não faz sentido, tem que ser feio que nem eu. Porque eu tenho uma justificação pra pensar que tu dá uma merda, pra ser uma pessoa negativa. É só o melhor espelho, aí eu encontro uma justificação. Ah, tá. Porra, olha isso aqui. Se eu sou assim, nada faz sentido mesmo. Tu dá uma merda. Agora, se tu é bonito, tu malha, se tu tem um bom emprego, tu não pode pensar a vida não faz sentido. E aí tu penteia teu cabelo, coloca teu terno todo dia e vai trabalhar. E não fica se auto-torturando. Não, tu tá sendo um cara que não vê sentido na vida errado. Porque tu tá sendo um cara. Tu não tá sendo um merda. É isso. Eu tô te criticando porque tu não tá sendo um merda. Ah, cara, meus neurônios gastaram toda a capacidade deles pra falar sobre consciência. 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 E pode existir multiverso ainda. Eu acho que existe, mas... negócio de multiverso. Ah, cara, preguiça. Meu cérebro... cara, deu... tua memória deu, tu não vai conseguir pensar mais nada hoje. E eu não tô com sono. Eu quero ficar com sono pra não poder dormir. Então eu vou continuar. Pode fechar o podcast agora. Agora eu vou pra parte ruim do podcast. Parte como se tivesse uma parte boa. O que tá acontecendo aí? Avião militar do Chile desapareceu com 38 pessoas a bordo. É isso quando eu falo. Ah, não tem nenhuma notícia boa hoje. Isso é uma notícia boa. Não que... eu esteja feliz por pessoas ter desaparecido, porque é boa, porque é uma notícia que acontece algo que não acontece normalmente. Que nem, ah, filha foge de casa, aumenta o PIB, política, blá blá blá. Isso aí a gente tá acostumado. Eu quero coisa assim. Eu quero novidade. Eu queria tanto, cara, nem que fosse pra matar a gente, mas que eu acordasse, tivesse uma nave alienígena rodeado no planeta, eu ligasse a TV e eles estivessem falando, e os alienígenas falassem que a gente ia ter 48 horas de vida, eu queria isso, porque seria um negócio tão legal, um evento tão massa, seria uma festa que eu participaria sem ninguém precisar me convidar. Depois eu poder falar para meus filhos, ó, e eu que tava quando os alienígenas invadiram. A gente não tem isso. Quem teve a Segunda Guerra, porra, foi outro negócio legal de se falar depois. Que história que eu vou contar pros meus netos? Ah, porra, aquela vez lá que foi foda, né? Aquela vez que o YouTube caiu por 24 horas. Porra, não tem negócio de guerra. Escutar a história de voo antigamente era massa. Eu vou sentar, porra, hoje eu vou contar do dia em que jogaram uma bomba atômica na minha cidade e eu sobrevivi, meus netos. Porra, o netinho fica de pau duro pra escutar a história. Que história que eu vou contar? Quando eu tiver com 80 anos, só ficar na cama, entubado, esperando a morte pra sair dessa espuma e parar de existir. Que história que eu vou ter pra ficar pensando? Puta, aquele dia foi foda pra caralho. Aquele dia que os alienígenas invadiram, cara. Foi uma loucura, todo mundo correndo pra lá e pra cá, e era gente cometendo crime, achando que ia morrer. Foi uma loucura. Tu tava no roubo do mercado lá, a gente invadiu aquele mercado, caralho, a gente matou o segurança junto, verdade. Lembra, a gente saiu na praça pelado, depois com a cabeça do segurança, assim, correndo, cara, aquele dia foi muito louco. Eu não vou ter umas histórias assim, pra contar no futuro. E quando acontece um negócio desse, podia ser um negócio muito massa, tipo... Que negócio muito bom, não sei, mas tá, vamos ler aqui a notícia. Avião militar do Chile desaparece com 38 pessoas. A aeronave modelo C-130 Hércules partiu de Punta Arenas e viajava rumo à base chilena na Antártica. Ela perdeu contato com a torre de controle às 18h13 da segunda-feira. Equipe de resgate estão em operação de busca e salvamento em Magalhães. É os golfinhos, cara. Os golfinhos pararam essa nave aí com bombas lasers que eles conseguiram. Bombas lasers com snipers lasers que eles conseguiram com o governo chinês. E tiraram essas pessoas do avião e foram para a Antártica. Não tem mais nada. Não tem. É só isso. Porra. Tá aí, né, cara? Morrer de avião. A sensação, porque tem uns 10 minutos até tu perceber que... Até tu se ligar que tá caindo o avião e tu morrer de fato, tem um tempo, uns 5 a 10 minutos no avião. E é que nem aquele negócio que eu falei antes, qual que é o último pensamento? Qual que é a sensação de... Eu vou morrer daqui 5 minutos... Ó, avião caindo... Como é que é lá dentro, todo mundo gritando? É a visão do inferno, com certeza. Todo mundo gritando e pensando. Puta que pariu, cara. Não acredito, cara. Puta. Ah, não pode ser. Não, comigo, cara. Tanto avião pra cair, tem que cair logo o meu. Você só pode estar de brincadeira. Tanto avião. Para, cair nesse mundo. Ai, ai. Eu toparia uma queda de avião que eu tivesse se eu tivesse a garantia que eu ia sobreviver. Acho que todo mundo toparia só pra experiência. A gente se solta de paraquedas. O que é isso? A gente tem o sentimento da morte e não morrer. Será que é legal? Porque eu já fui em roda gigante e é uma merda durante todo o percurso. Mas quando termina a gente fala, quero de novo. Será que é o nosso instinto falando, nossa, a sensação de ser um sobrevivente é tão foda que eu quero passar pela falsa, porque é uma roda gigante, a gente sabe que não vai morrer, mas tem medo ao mesmo tempo, e daí a gente, parece que o nosso corpo vicia e fala, não, eu quero passar de novo por isso, sensação de quase morrer, e eu quero me sentir um sobrevivente. E a gente vai lá, vai duas vezes, aí a gente vai nessas rodas gigantes aqui, nesse kamikaze da cidade interior que nem eu, onde eles botam a estrutura em cima de 3 tijolos, o tijolo quebra no meio, cai o negócio, a gente planta com a cabeça em cima do... Sabe aqueles bastão do tio que vende algodão doce que tá passando? E a gente cai com a cabeça atravessando o negócio de vender algodão doce e fica... A metade do nosso corpo do lado do algodonoso de morango. E metade do nosso corpo do lado do algodonoso de blue eyes. E a gente morre.
Por que, que eu fiz todo esse percurso na minha cabeça?
Sei lá, cara. Sei lá. Será que tem mais alguma notícia?
Ah. Eu vou começar um negócio novo nesse podcast. Não hoje, porque hoje eu já falei demais. Mas eu vou começar aqui. Se alguém estiver escutando aí.
Eu sempre falo isso. Vai, para, cara. Querer fazer um podcast e odiar a coisa que tu fala a cada momento, enquanto tu fala, pensar, não fala isso, é a maior hipocrisia do mundo. E tu conseguir fazer ainda, mesmo que seja uma merda, tu tem algum mérito. Então, sei lá, mas eu vou fazer resolvendo os problemas do mundo. Por quê? Porque eu não consigo resolver meus problemas, mas eu acho que o do mundo eu consigo. Eu só vou copiar o Comedy Central, que copiou Netflix, que copiou alguma outra pessoa, porque é assim que é o mundo, cópia de cópia de cópia, que nem esse podcast aqui, é a cópia do Petri e do Thiago Carvalho.
É eu copiando eles, mesmo não querendo, mas vou fazer o que se eles pensam?
80% igual eu. De algum jeito tem que começar, mas vou começar a fazer aí, ó, resolvendo os problemas do mundo, que o Comedy Central fez com os comediantes brasileiros.
Fizeram sobre vários assuntos e eu vou resolver. Cada podcast eu vou resolver o problema de alguma coisa. Porque eu acho que eu consigo resolver melhor do que comediantes de sucesso que ganham dinheiro e são felizes na vida. Por quê? Por quê? Por que que eu penso isso? Eu não consigo nem resolver meu problema de dormir e de conseguir levantar da cama e fazer um café e ficar bem comigo mesmo? Eu não sei, cara. É uma loucura. Vamos junto comigo. E o primeiro problema que eu vou resolver vai ser o assédio no trabalho. Ah, mas tu não é mulher. Mas no próximo podcast eu vou me sentir uma mulher. Então, burlei o sistema mais uma vez. Aguarde vocês aí. Vai ser muito, muito ruim. Mas eu vou vou entrar até na minha caixa de e-mails para ver se tem algum e-mail de alguém me perguntando alguma coisa. Eu aposto mil anos que não. Mas vamos lá. Como é que é? Lasts todos os e-mails. Escuta seu podcast. Puta que pensou, né? Não. Claro que não. Gabriel, volte. Puta. Volte por ter sido Chroma Key Fundo. É só. Minhas redes sociais é um negócio que não tem explicação. É só propaganda e anúncio. Não tem nunca uma mensagem. Oi, sumido. Faz tanto tempo que eu não converso com uma pessoa que eu nem sei mais como se conversa com uma pessoa numa rede social. Eu só consigo conversar comigo mesmo. Como é que é? Eu vou mandar oi, aí tudo bem, tudo bem. Tá fazendo o quê? Nada. Eu também não. E aí eu vou falar o quê? E se eu começar a falar essas merda aqui, louco, block. Eu não sei mais como. Como que eu vou chamar alguém e começar a conversar com essa pessoa?
Todo o esforço. Eu vi um podcast. Tchau, Carvalho. Lá de 2017, 2015, que ele passa uma hora e meia ensinando os homens a como lidarem com as mulheres para poder ter sucesso com as mulheres. Uma hora e meia ele ensinando coisas que vão demorar anos para os caras conseguirem fazer, para as mulheres conseguirem olhar para eles e falar, eu quero dar para isso. Tudo isso para a gente conseguir se reproduzir, que é um instinto nosso. Não tem como.
Eu acho que é assim que eu vou
puxar a conversa com pessoas. Eu vou falar, saber que tu tá dentro de uma espuma, que tá dentro de uma esponja, que tá limpando. Sabia que o universo que a gente tá é uma espuma dentro de uma esponja que tá limpando um vaso sanitário rodeado de merda. É assim que eu vou puxar a conversa com as pessoas de hoje em diante. Eu acho, é.
Enquanto eu falo essas coisas, eu não tô pensando pra falar, eu só tô falando. Enquanto isso, dentro da minha cabeça, eu tô tendo um negócio, nossa senhora, eu tô tendo, para de falar, cara, mas falta tão pouco pra fechar uma hora.
Pois é, né, olha a importância que a gente dá a número, qual a diferença entre 54 minutos e uma hora? Nenhuma, mas eu quero esperar dar uma hora, porque o 1 é mais bonito que o 54, o 100 é mais bonito que o 54.
Que a minha consciência inventou isso e blá 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 blá.
blá, 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 blá. Eu já falei que era pra tu ter saído há muito tempo. Há muito tempo. Se tu não saiu ainda, puta que pariu, não sabe o que tá perdendo, hein?
Sobre o que que eu vou falar? Sobre o que que eu vou falar? Sobre o que que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Sai do podcast. Vamos escutar uma música junto pra tentar animar. Pra me tentar dormir. Vamos botar 13 motivos. 13 motivos no YouTube. 13 motivos e vamos ver o que aparece. 13 motivos para morrer. Para morrer série? Por que que eu botei 13 motivos para morrer? O que você precisa saber sobre 13 Reasons Why? Não é a série. Ah, puta que pariu. Eu já falei pra tu sair, cara. Não continua aqui. Não vai ter mais nada nesse podcast. Eu só não parei de gravar. Eu provavelmente vou cortar isso aqui. O Cruzeiro foi rebaixado, né? Tá aí uma notícia. Cruzeirão na massa. É, Cruzeiro, vocês vão sofrer agora o que meu Grêmio sofreu quando não era... Não tinha... Quando eu era só uma criancinha e não sofri, porque eu não pensava em futebol, só pensava em assistir desenho e dormir. Então, Cruzeiro, você que é cruzeirense, se fudeu, nós vamos ganhar a próxima Copa do Brasil, vou empatar com vocês. Chato. Não... Meu cérebro, depois dos 40 minutos, meu cérebro não conseguiu falar mais nada. Ele gastou toda a capacidade que ele tinha pra falar e pra pensar em alguma coisa no negócio da consciência. Então, depois disso, foi só... Só eu enrolando. O que há na maconha? Febre amarela, cocô de vaca, HIV, uvas passas, esperma de macaco, whey protein, açaí sem leite em pó... Pregos de caixão, dedo do Lula, glúten, cerol, chorume, gasolina, pelo de saco, lactose. Pense muito bem antes de injetar este veneno. Porra! Se tivesse uma maconha com esse ingrediente, eu com certeza ia querer comprar. Chega a uva passa até na maconha. É o Twitter, né? Sentando, sentando... Em competição, Silvio Santos ignora a vitória de candidata negra. Dono do SBT está sendo acusado de racismo. Ah, porra, deixa o velho. Ah. Puta que pariu. Vamos ler o meu signo? Vamos terminar assim com o meu signo. Libra, sou libriano? Cadê Libra? Vamos terminar o podcast que já terminou nos 40 minutos. Lendo previsão para 10 do... 12 12 do 10 de 2019. É, não, 10 do 12 de 2019, isso aí. Você precisa proteger intromissões alheias para que suas ideias não fiquem prejudicadas. A única coisa que prejudica minhas ideias, meu querido horóscopo, é um negócio chamado eu. A lua oposta de Mercúrio orienta que você reveja suas estratégias de maneira a proteger o que acredita e não sucumba às pressões do ambiente de trabalho de estudos no meio desse conjunto. Por quê? Ah, horóscopo é um negócio tão... Horóscopo é forçado.
Religião até vai, mas...
Horóscopo, meu Deus do céu. É só pensar se influencia a nossa vida, porque... A Lua e o Mercúrio estão se mexendo. Por que que não influencia a vida do macaco? Por que que o macaco não acorda um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais triste? Não come uma banana mais, uma banana menos? Porque não tem nenhuma diferença para a Lua e para Mercúrio entre a gente e o macaco. Entre qualquer outra coisa no mundo. Por que que o horóscopo só afeta a gente? É só a gente achando que a gente é especial. Não, cara. Tô vendo um universo que tá rodeado de bosta. É isso que tu é, cara. Agora faltam 30 segundos para terminar o podcast. Caguei mais um pouco. Ó, previsão para 2020, hein? 2020 está para ser mais um ano de sucesso na minha vida. Sabia que 2018 e 2019 foram os anos de sucesso da minha vida antes de começar? Eu, 2017 falei, 2018 vai ser o ano de sucesso da minha vida. 2019 vai ser o ano de sucesso da minha vida. Final de 2018. Agora, final de 2019, eu tô falando. 2020, sim, vai ser o ano de sucesso da minha vida. Sabe o que é bom? Porque todo ano é o ano de sucesso antes de começar. E virar um fracasso. As previsões da numerologia, astrologia e tarô para a sua vida em 2020. Entendendo as tendências, você pode refletir sobre seus desejos e quais estudos podem ajudar você a realizar seus objetivos nesses próximos anos. Veja as previsões para 2020, coletivas e personalizadas. Puta, tem que marcar uma consulta para saber o que vai acontecer no meu 2020. Eu vou tentar adivinhar. Solidão, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou me sentir sozinho, vou me sentir mal, vou ter um momento de alegria, e aí tudo isso de novo, e vou pensar que eu sou um merda. Eu acho que eu não preciso pagar R$400 para alguém me falar, ah não, vai ser um ano de mudança, não, vai continuar a mesma coisa. E é isso aí. Muito obrigado a você que escutou até aqui, que eu...
Óbvio que não.
Até o próximo podcast. Acho que é isso, né?
Pedaço de merda.
Fui!